O Gaúcha Mais começa falando de campanha eleitoral. Desde ontem, vocês percebem, num primeiro momento mais visível nas redes sociais, na internet, os candidatos começaram a campanha. Primeiro turno da eleição, dia 15 de novembro. Nas cidades maiores, como Porto Alegre, com chance de segundo turno no dia 29 de novembro. Assessora técnica da Assessoria dos Desembargadores Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Marília Piantar, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes do Gaúcha Mais, um prazer estar aqui conversando com vocês, boa tarde.
Como estão as primeiras horas de campanha? A Justiça Eleitoral já está precisando trabalhar ou tudo em ordem inicialmente?
Esse ano as eleições vão ser praticamente, vai ser uma eleição virtual, uma campanha virtual, né, Leandro? Estamos aí nas redes sociais que se percebe mais o início da campanha eleitoral e na propaganda de rua, até pela natureza mais restritiva das propagandas de rua ao longo do tempo, já não se vê muito, né? Não se vê muita propaganda na rua.
Marília, é Débora quem está falando.
Oi, Débora.
Com o coronavírus agora, além dessa modificação das campanhas que saíram das ruas e agora estão na internet, qual é a principal mudança que a população vai notar durante esse período de campanha eleitoral que vai até o dia 15 de novembro, dia, né, marcado para o primeiro turno das eleições?
Pois não, Débora. Em princípio, aqui a propaganda de rua, ela não está proibida, segue em tese permitidos todos aqueles atos de comícios, passeatas, carreatas, mas é obviamente que deverão ser adotados cuidados e cautelas inerentes à vida de cada um de nós já desde do advento do coronavírus, né? Então, sempre a questão do uso de máscaras, a questão do distanciamento. Então, assim, se espera que tenham menos atos na rua, né? Embora não estejam proibidos, né?
O que a gente já vê nos dois primeiros dias, as imagens, inclusive, que são compartilhadas pelos candidatos, são candidatos que foram às ruas para adesivar carros e para entregar os santinhos. Eu gostaria de repassar com a senhora alguns pontos, alguns já estavam, inclusive, proibidos nas eleições anteriores, mas é importante a gente dizer o que pode e o que não pode. Então, primeiro, placas, cavaletes, propaganda em poste, pode ou não pode?
Não pode. Em postes, isso já faz bastante tempo, né, que são proibidos, postes, viadutos, toda essa bens de uso público não pode haver propaganda. Cavaletes também estão proibidos, né? O que pode são as mesas de distribuição para propaganda, né, que são permitidos, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito. Os outdoors estão proibidos também, já há bastante tempo, desde 2006. Que mais? Postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, bandeiras podem também, as bandeiras
com
estão
militante.
Permitidas.
Com apoiadora, não pode deixar ela fincada na esquina.
Exatamente, ela não pode permanecer fixa, né? Ela tem que ser móvel, né? Então ela é permitida, mas desde que também não dificulte o bom andamento do trânsito, né? Sempre é essa regra. E elas não podem ficar fixas no horário das 22 horas e às 6 horas, né?
E Marília, se o eleitor observar qualquer irregularidade, além dessas que tu citaste, como também a realização de atos políticos em prédios públicos, por exemplo, porque isso também é proibido, como ele deve fazer? Ele precisa recolher alguma prova dessa irregularidade para poder denunciar? Ou a simples denúncia é possível?
Sim, é possível nos canais, dentro do nosso site mesmo, do TRE, RS, poderá ser feito, já tem um link ali para comunicação de eventuais irregularidades em relação à propaganda, enfim, realizada fora dos padrões permitidos, né?
Mas é só pela internet que o eleitor consegue fazer essa denúncia. Por telefone, por exemplo, não pode.
É, por enquanto não temos ainda esse canal, mas a via eletrônica ela é bem tranquila assim, de ser feita, chegará aos canais competentes.
É TRE? Uhum. É tre.jus.br, é isso?
www.tre-rs.jus.br.
Os ouvintes vão mandando aqui muitos questionamentos. Um, pintura de muro pode nessa eleição?
Não pode. Não pode.
Tá. Carro
é
de som?
Proibido.
Carro de som com propaganda?
Alto-falantes e amplificadores de som são permitidos a partir do dia 27 de setembro, né, que começou domingo, até a véspera da eleição. Carros de som e mini-trios também, a sua utilização é só permitida em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios. E aquela restrição da sua utilização a menos de 200 metros das sedes dos poderes executivo, legislativo, Sim. dos entes federados, né, sede do Tribunal de Justiça, aquelas regras que já vigoraram em 2018. Né?
O Humberto, do bairro Camaquã, eu vou repassar mais algumas perguntas aqui, Débora, dos ouvintes. O Humberto, do bairro Camaquã, em Porto Alegre, ele pergunta, bandeiras em residências, e é muito comum, pelo menos em eleições anteriores, nós víamos placas, em alguns casos placas de madeira ou de metal, outras só uma bandeirinha de plástico, mas com o nome do candidato, o número, o partido. Esse tipo de propaganda no espaço privado, em residências, é permitido?
É permitido, mas sempre ressaltando aqui em relação a essas propagandas em residência, ela deve ser espontânea, deve vir do eleitor, ser um ato.
Não pode ser paga.
Um ato não pode ser pago, não pode haver pagamento para a realização desse tipo de propaganda. Ela tem de ser uma manifestação do eleitor, espontânea e gratuita.
Máscaras que estão tão populares e são recomendadas às pessoas podem ser distribuídas por candidatos?
Bom, aí já entramos numa questão que se, em tese, as camisetas, bonés, chaveiros, brindes, aqueles materiais que possam causar alguma vantagem ao eleitor são proibidos de distribuição na campanha, né? Então, realmente aí vai ser análise de caso concreto, né? Em tese não poderia, porque ela proporciona uma vantagem ao eleitor, né? Ainda que seja um instrumento, um útil. Material de uso, hoje até quase a gente não pensa em sair na rua sem máscara, né? Sabe que hoje já é quase como uma. Hoje já está introjetado no nosso dia a dia o uso da máscara. Mas assim, já tivemos situações, por exemplo, distribuição de álcool gel, até isso no período anterior à propaganda, né? Antes do dia 27 de setembro, de distribuição de álcool gel com o número, com o nome do candidato, são condutas que não são permitidas, né? Porque elas caracterizam uma vantagem ao eleitor. Então, a lei diz que não pode. Claro que nós vamos verificar isso. Várias situações hoje, até em decorrência do nosso momento que vivemos em relação à Covid-19, vamos ter situações totalmente inusitadas do ponto de vista jurídico que nunca os tribunais enfrentaram, né? Isso tem sido tem sido a nossa regra desde que a Covid está aí. Basta ver que, né, temos aí uma emenda constitucional que mudou a data da eleição com vários dispositivos que ainda geram algumas dúvidas e controvérsias jurídicas entre os próprios aplicadores da lei, né? Então, são várias situações novas que o judiciário eleitoral vai se deparar e, enfim, vai, como sempre, né, buscar interpretações razoáveis, né? Interpretações dentro de um bom senso, dentro da lógica, né?
O ouvinte Guilherme manda um relato, ele diz que acabou de voltar do Parcão em Porto Alegre e lá viu há pouco bandeiras fixas no chão, colocaram as bandeiras fincadas no chão,
não
sem pessoas
não
em
poderia.
Volta. Não pode?
Não pode.
Então já tem aqui um alerta para fiscalização eleitoral. Uhum. Tipo
é,
de...
não,
a gente já viu em outras campanhas, Marília, o que acontecia muitas vezes, os cabos eleitorais pagos estavam com as suas bandeiras, em algum momento, cansados de balançar a bandeira, eles fincam, é muito comum em canteiros de avenidas de Porto Alegre, fincavam, eu lembro de outras campanhas, fincavam ali a bandeira na, bem pertinho da parte onde passam os motoristas e ficavam sentados na sombra, mais afastados, o que não é permitido.
Também não é permitido, exatamente.
Aliás, como é que é feita essa fiscalização, Marília, como é que é feita essa fiscalização? Ela depende de denúncia ou essa fiscalização ela é proativa do Ministério Público?
Enfim. Sim, tem o Ministério Público, o Ministério Público é atuante, né? A propaganda eleitoral hoje aqui em Porto Alegre, temos uma zona responsável pela propaganda eleitoral, que é a zona 161, tá? Então, continua, a fiscalização é feita pela Justiça Eleitoral e pelos órgãos, enfim, o Ministério Público, os órgãos e até a própria sociedade, né? Porque contamos também com a sociedade para também fiscalizar e fazer as denúncias aos canais competentes, né?
Marília, eu tenho uma dúvida também acerca do julgamento dessas candidaturas todas protocoladas na Justiça. Consta no sistema da Justiça Eleitoral 1.352 candidatos a prefeito e 30.331 candidatos a vereador no Rio Grande do Sul. É bom lembrar para o nosso ouvinte que todos esses candidatos foram cadastrados, mas eles só vão aparecer na urna quando eles forem aprovados, né, pela Justiça Federal. A senhora sabe quando a Justiça vai terminar de julgar todas essas candidaturas?
O registro de candidatura terminou agora, né? Estão sendo todos os registros, estão sendo processados. Haverá todo um procedimento, há um procedimento de registro de candidatura, né? Esses registros serão todos aqueles candidatos que tiverem algum problema, falta de documentação, serão intimados, tem prazo para que eles cumpram essas diligências, que são 3 dias, depois tem a vista do Ministério Público, tem um procedimento legal, né? Até que ocorra o deferimento ou indeferimento de registro de candidatura. Sem contar que, a partir da publicação dos editais de registro, abre-se o prazo de 5 dias, eventualmente, para uma impugnação, seja ela pelo Ministério Público, por candidato, partido político, ou até mesmo pode haver uma notícia de inelegibilidade formulada por cidadão, né? Daí pelo cidadão. Então, a Justiça Eleitoral está trabalhando incessantemente, né? Já todos os cartórios, houve também, em função das coligações proporcionais, houve um aumento do número de candidatos, naturalmente, porque os partidos agora não podem mais coligar para eleições proporcionais, né? No caso de candidatos a vereadores. Então, também houve um aumento do número de candidatos, mas a Justiça Eleitoral está trabalhando incessantemente, toda ela é informatizada. Esse ano, o primeiro ano que o processo judicial eletrônico já está no primeiro grau, então todas as candidaturas estão sendo processadas de forma eletrônica, informatizada. A Justiça Eleitoral está 100% informatizada. Então, estaremos, em breve já teremos alguma, claro que até o julgamento dos registros, eles, independentemente disso, o candidato segue, pode fazer, né, campanha, poderá fazer, não inviabiliza, né?
Sim.
O prazo, há um prazo formal na lei que os registros e devem estar julgados na instância ordinária, que seria primeiro e segundo grau, até 20 dias antes da eleição. Isso dá dia 26 ou 27 de outubro, se eu não me engano. Mas é claro que, dependendo dos incidentes, acredito que a grande maioria estará julgado até esse prazo, né? Compreendo. Agora, claro que aqueles registros que tenham sido impugnados, e aí tem que se obedecer todo um procedimento de contestação, fase de instrução, julgamento, claro que esses, normalmente, claro, eles acabam demorando mais, mas em função de uma questão do processo legal, né? O processo devido, processo estabelecido pela legislação, né? Que tem que ser cumprido.
Marília, eu tenho mais 2 minutos e muitas perguntas, então vou te propor um ping-pong. Eu te dou a pergunta e tu diz se pode ou não pode, tá? Pode ser? Vamos lá, primeira.
Pode
cartas
ter,
e folhetos
pode
nas
ter.
Caixas de correio dos condomínios. Pode ou não pode?
Como?
Panfletos e folhetos? Cartas nas caixas de correio dos condomínios. Pode ou não
pode? Pode, folhetos, pode. Tá. Pode.
Tá. O Flávio pergunta, suprimir o partido, não colocar o nome do partido, a sigla nos panfletos, pode?
Não, tem de ter a legenda. Não pode.
Camisetas
tem de ter
lisas.
A legenda e CNPJ.
Camisetas lisas, sem identificação, podem ser dadas pelos candidatos a eleitores?
Não pode.
É presente.
Não,
né?
Pode.
Candidato pode sair à rua como o cara de som, ele dirigindo. O candidato pode sair à rua como o cara de som, só ele dirigindo. Ah, tá. O candidato dirigindo e ao mesmo tempo falando. Aí aqui tem uma infração de trânsito, me parece.
Não, carro de som, pergunta, né? Carro de som e mini trio é só como usado, como pode ser usado como meio de propaganda em carreatas, caminhadas e passeatas. Ou durante reuniões e comícios, então não pode.
Distribuição de santinho no comércio, pode?
Pode. A distribuição de santinho está permitida. É aquilo, até aquela lógica da questão da razoabilidade. Seria conveniente que não, em função da própria questão da Covid, mas não está proibido.
E daí pergunta aqui sobre impulsionar campanha nas redes sociais, aquela campanha patrocinada.
Sim.
Nas redes sociais, pode?
Sim,
ou não pode?
Sim, pode, mas só tem um detalhe aqui, Leandro, que só pode um impulsionamento por partido, candidato ou coligação, não pode por pessoa
pelo
física,
eleitor,
né?
Não,
então,
entendi.
É, pelo eleitor não pode.
A assessora técnica da assessoria dos desembargadores eleitorais do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, Marília Piantá, muito obrigado. Nós vamos conversar mais vezes ao longo da campanha, porque daí vão surgir mais dúvidas. Muito obrigado.
Vamos sim. Ficamos à disposição e a Justiça Eleitoral agradece esse espaço do Gaúcha Mais. Muito obrigada pela oportunidade, Leandro e Débora.